Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 172. Envie os seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. E entre no Apoia-se, lá tem 61 episódios exclusivos para vocês conferirem. É só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante, está valendo muito a pena. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. Esse episódio inteiro vão ser relatos que eu peguei no Reddit, tá bom? Vamos começar. História 1. Minha viagem ao quintal do abate. Então, deixe-me começar dizendo que gosto de escrever. Portanto, este texto será longo, mas espero que seja uma leitura interessante. Também admito que não tenho absolutamente nenhuma lembrança dessa experiência. Eu tinha pouco mais de 2 anos de idade e estava começando a andar por conta própria quando esse evento aconteceu. Minha mãe só me contou essa história há cerca de 3 anos, quando eu tinha 32 anos e estava prestes a me casar. Minha mãe foi criada em uma comunidade cristã fundamentalista muito pequena e não acreditava no paranormal. Ela acreditava que nossas almas dormem até o dia do julgamento ou algo assim. Portanto, não há fantasmas ou espíritos para assombrar as casas. Mesmo mais de 30 anos depois, ela ainda parecia aterrorizada ao me contar isso. Essa mulher, que sempre fala muito alto, estava literalmente sussurrando no final da conversa e estava branca como um lençol. Eu acreditei nela completamente e ainda acredito. Minha mãe nunca fala sobre coisas assim. Em 1988, meus pais tiveram seu segundo filho. Ele era o meu irmão Victor, pseudônimo. Estávamos muito apertados em nosso apartamento alugado com 2 bebês. Meus pais decidiram se mudar para uma antiga casa de fazenda de 2 andares, em um terreno de 7 acres, no sul de Ohio, para ter mais espaço para a família. Era muito longe, no meio do mato, e você levava quase 1 hora para chegar à cidade. Minha mãe disse que na primeira vez que vi a casa, fiquei apavorada. Eu estava chorando, dizendo coisas como: "Não gosto de casa ruim, não gosto de casa ruim, de casa feia. Casa assustadora, mamãe, não gosto." Minha mãe diz que esse comportamento era muito estranho para mim, mas eu parei de reclamar da casa depois de algumas semanas, então ela atribuiu isso ao estresse da mudança. Essa casa era precária e ficava no meio do nada. A cozinha ficava na parte de trás da casa, e até recentemente, antes de nos mudarmos, ainda tinha um antigo fogão a lenha na parede dos fundos. Ele pegou fogo na parede dos fundos alguns meses antes de nos mudarmos e causou muitos danos. Muitos desses danos não foram consertados, então meus pais, jovens e sem dinheiro, conseguiram um contrato de aluguel muito barato. É preciso amar os anos 80. No segundo andar, logo acima da cozinha, havia um cômodo trancado. O proprietário alegou que o quarto havia sofrido grandes danos causados pelo fogo, mas o filho dele, que havia feito os reparos, alegou que o único dano causado pelo fogo havia sido na cozinha, pois tinha sido o pior e estava além do seu nível de habilidade para consertar. De qualquer forma, o proprietário foi inflexível ao afirmar que o quarto estava fora dos limites, e meus pais sempre respeitaram isso. Eu teria olhado 100%. Sei de tudo isso porque eu vi histórias sobre a casa de fazenda ruim, com a porta assustadora, durante toda a minha vida, e havia fotos nossas dentro e fora da casa de fazenda. A porta trancada ficava bem ao lado do patamar do andar de cima, de modo que não havia como evitá-la, e meus pais me disseram que ela lhes dava arrepios. Alguns meses depois de nos mudarmos, minha mãe e eu estávamos no quintal com Boss, nossa mistura de Pit com Doberman. Ela estava pendurando a roupa e eu estava rolando com o cachorro. Ela disse que assim que percebeu que tudo estava muito silencioso, Boss começou a fazer um barulho de uma distância surpreendente. A cerca de 500 metros da casa à esquerda havia um pequeno lago com patos. Boss estava entre os dois, correndo em direção à minha mãe e depois virando e correndo de volta para o lago, latindo freneticamente o tempo inteiro. Minha mãe viu algo se debatendo no meio da lagoa. Ela saiu em direção à água a toda velocidade. O Boss chegou antes dela e me tirou da água ele mesmo. "Obrigado, cachorrinho, amo você." Embora minha mãe tenha ficado confusa sobre como cheguei tão longe e tão rápido, e como fui parar no centro do lago, já que eu não sabia nadar, ela achou que tinha me subestimado e comprou portões e cercadinhos para bebês. Eu deveria ser contida de agora em diante. Algumas semanas depois, ela estava cozinhando no andar de baixo. O Boss estava do lado de fora, Victor estava dormindo no berço e eu estava no cercadinho do meu quarto, no andar de cima. Eu também tinha um portão na minha porta e outro no topo da escada. A escada dava para o lado da cozinha, Então minha mãe disse que poderia nos ouvir chorando ou fazendo barulho enquanto cozinhava. Minha mãe disse que, no máximo 15 minutos depois da última vez que ela olhou para nós, Boss começou a ficar louco novamente no quintal. Ela corre para ver como estamos. Victor está dormindo. Todos os portões de bebês ainda estão fechados e trancados, mas eu não estou no meu quarto. Uma busca frenética revela que eu não estou nem em casa. Uma imagem repentina do Boss me salvando de um afogamento fez com que minha mãe saísse correndo para ver o que ele estava tentando lhe dizer dessa vez. Ela disse que ele estava correndo em círculos no quintal, latindo descontroladamente. Quando ela chegou lá fora, ele saiu em direção à direita, longe da lagoa. Ele corria na frente, virava-se e latia para minha mãe, esperando que ela o alcançasse um pouco antes de sair correndo novamente. Ele acabou levando-a por quase 1,5 km até a estrada de terra que separava nossa propriedade dos vizinhos. Ele a levou até um bosque denso de árvores, no lado do caminho rochoso do nosso vizinho. Ela disse que o que atingiu primeiro foi o mau cheiro da decomposição avançada. Ela avançava sob as árvores com o coração na garganta. Ela disse que notou muitas pilhas de papelão ondulados, lonas, pneus e outros detritos. Tinha uma energia emanando desses montes de lixo. De repente, ela descobriu embaixo de uma lona um cadáver extremamente decomposto de uma vaca esquartejada. Pedaços de ossos e pedaços podres de bovinos estavam espalhados pela área. Aparentemente, nosso vizinho, em um esforço para burlar os seus impostos, estava abatendo ilegalmente o gado e escondendo os restos mortais em uma das poucas florestas densas ao redor. Ela me encontrou no centro de um matagal, parado, olhando em volta, como se estivesse confuso, cercado por uma carnificina. Ela disse que eu não parecia assustado nem nada, apenas parado. Ela correu até mim e, depois de verificar que eu não estava machucado, começou a me perguntar por que eu estava aqui, como cheguei lá e etc. Lembre-se de que, embora minha mãe tenha dito que eu comecei a falar muito jovem, eu ainda não tinha muito vocabulário. Ela falou que eu lhe disse com aquele olhar sério que só as crianças pequenas conseguem dar, que as outras crianças me trouxeram aqui. Ela se borrou toda com a ideia de que qualquer pessoa, até mesmo uma criança, pudesse passar por ela na cozinha, me pegar lá em cima e passar por ela ao descer as escadas e sair comigo, e exigiu saber que crianças eram essas e onde diabos elas estavam agora. Olhei para ela muito séria e lhe disse: as que moram conosco no quarto, no alto da escada, e que eu não as via mais. Depois de um momento de silêncio atônito, ela começou a fazer todo tipo de perguntas sobre essas crianças. No entanto, ela me disse que eu me recusava a dizer qualquer outra coisa. Ela disse que sempre que me questionava sobre o que havia acontecido, eu ficava parada, olhando para ela com uma expressão séria e a boca fechada. Ela disse que esse mesmo padrão se manteve em todas as outras vezes em que tocou no assunto para mim, de modo que ela sempre ficava em dúvida e imediatamente começou a questionar meu pai sobre a possibilidade de se mudar para mais perto da cidade. Embora o incidente em que eu cheguei ao lago fosse altamente improvável, era pelo menos remotamente possível. Minha mãe está convencida de que eu estar naquele lugar onde aconteceram os abates das vacas escondido naquele dia era totalmente impossível. Ela diz que eu não teria capacidade de abrir e trancar novamente os portões para bebês, descer as escadas, passar por ela e acabar a quase 3 km da estrada e nesse lugar em menos de 15 minutos. Eu tinha apenas 2 anos e era tão lenta e desajeitada quanto a maioria das crianças pequenas. Como eu disse, ela ainda está abalada com isso depois de 30 anos. Pessoalmente, não tenho ideia do que aconteceu naquele dia. Pensei em hipnose, mas ainda não decidi se realmente quero me lembrar. Talvez seja melhor deixar que seja um mistério, porque seja lá o que forem essas coisas, eu realmente não acho que eram crianças. História 2. Fantasmas de pessoas autopsiadas. Eu estava trabalhando em um centro de atenção primária à saúde com um colega médico sênior. Era o nosso turno da noite e ele começou a me contar histórias da época em que fazia autópsias no mesmo hospital. Mais tarde, ele foi transferido para outra área porque não conseguiu lidar com o trauma que veio depois. Ele disse que nem todas as autópsias levavam assombrações, mas existiam casos de pessoas que haviam se matado ou casos de estupro e agressão em que a causa da morte não era natural e eram esses os casos que levavam algumas das atividades paranormais mais perturbadoras. Um desses casos que ele narrou naquela noite foi de uma mulher de 20 e poucos anos que foi primeiro estuprada, depois estrangulada e mais tarde seu corpo foi jogado no poço por seus sogros. Esses incidentes são comuns nas áreas rurais da Índia. Eles esperavam escapar das acusações, mas após um exame minucioso de seus pulmões por um colega médico sênior, que fez a autópsia, ficou óbvio que ela foi morta primeiro e afogada depois. Os sogros dessa mulher tentaram pagar uma alta quantia a ele para escapar das acusações, mas ele se recusou. Depois desse incidente, ele disse que via com frequência a mulher, cabelos molhados, olhos esbugalhados, nua e com o corpo branco e pálido, sentada ao lado de sua cama, apenas olhando para ele. Ele disse que não se tratava de paralisia do sono. Ele ficou abalado quando certa vez, enquanto penteava o cabelo no espelho do banheiro, viu a mesma mulher, olhando para ele através da porta. Somente os olhos e o cabelo molhado dela eram visíveis pelo espelho. Isso se tornou tão traumático que ele abandonou completamente essa parte de sua profissão, embora estivesse sendo muito bem pago por esse trabalho. Ele disse que nunca mais quer voltar, e o fato de ter sido no mesmo hospital em que estou trabalhando agora é um pouco assustador. História 3. Foram três relatos. Relato 1. O último adeus. Esse incidente aconteceu há cerca de 10 anos. Tínhamos um cão que, 2 meses antes de falecer, ficou limitado ao primeiro andar da casa, pois não conseguia mais subir ou descer as escadas. Durante a noite, não era raro ouvi-lo se levantar para pegar água e você ouvia suas patas e unhas batendo no piso de ladrilho. Ele acabou falecendo durante a tarde, e naquela mesma noite, minha esposa e eu estávamos acordados e deitados tranquilamente na cama, refletindo sobre o nosso amado cão, quando de repente ouvimos suas batidas familiares no piso de ladrilhos, como se ele estivesse lá, se levantando para pegar a água. Nós dois dissemos, você ouviu isso? E ficamos surpresos, pois sabíamos que era nosso cachorro dando seu último adeus. Relato 2. Empurrão. Há cerca de 3 anos estávamos assistindo TV na sala de estar e havia uma bola no chão, no meio da sala. De repente a bola rolou pela sala, como se algo tivesse empurrado. Não foi um empurrão muito forte nem muito suave, mas com força suficiente para mover cerca de 1,5 metros. Também não haviam janelas abertas nem nada na casa que criasse qualquer tipo de brisa para mover a bola. Relato 3. Passos pesados. Isso aconteceu há cerca de 4 anos. O quarto do meu filho fica acima da sala da família, e não é incomum ouvir um grande estrondo no chão quando meu filho pula da cama. Ele tinha 9 anos na época. Certa vez, no início da noite, eu estava na sala quando vi o estrondo e em seguida passos pesados no chão. Nossos quartos têm piso de carpete, o que também fez com que a lâmpada central pendurada na sala chacoalhasse e tremesse a cada passo. Sei que meu filho pode fazer muito barulho quando pula da cama, mas os passos eram pesados. Eu sabia que havia algo de errado, pois não era normal, e corri para cima pensando que meu filho estava brincando, mas quando entrei no quarto não havia ninguém. Verifiquei o segundo andar e nada, ele não estava em lugar nenhum. Perguntei à minha esposa se era meu filho, e ela disse que ele estava na casa do vizinho, brincando com um amigo. Senti um calafrio na espinha, pois definitivamente eram passos pesados. Isso não aconteceu novamente desde então, mas lembro que fiquei nervoso por 1 semana depois do ocorrido. E gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido aí os relatos, o primeiro principalmente me deu bastante medo. E relembrando que se vocês puderem e tiverem relatos, enviem para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. E também a única forma de vocês ajudarem o podcast é o Apoia-se, é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Dessa forma vocês contribuem para o podcast e também vocês têm acesso a 61 episódios exclusivos para vocês ouvirem. Então para quem maratonou o podcast inteiro, pode ter acesso aí a esses episódios extras. Um beijo a todos e até o próximo episódio.